Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos recebendo a visita da Rejane Brock e do Roberto Farias. Conversar um pouco sobre o que a humanidade tem passado, o que a humanidade tem vivido ultimamente. E se nota, Rejane e Roberto, que hoje o mundo está numa velocidade muito grande, as pessoas estão extremamente ansiosas, elas veem à sua frente diversas opções de caminho e elas se sentem meio perdidas. Concorda comigo, Rejane? Bom dia.
Oi, Tânia. Oi, ouvintes. É isso mesmo. A gente sente que, apesar de toda a tecnologia e tudo isso que o mundo oferece, a gente sente que cada vez a gente tem menos tempo. Antigamente, a gente tinha que ir no banco pagar conta, tinha que fazer tudo e se deslocar de um lugar para o outro. Hoje em dia, a gente faz tudo clicando no nosso celular e chega no final do dia, cadê o tempo? Foi, voou. Então, o que a gente está sentindo é que isso gera também uma grande ansiedade, uma sensação nas pessoas de estarem perdidas, de estar correndo, e para chegar aonde mesmo? Chega no final do dia e a exaustão, o cansaço, e dormir porque no outro dia tem que começar tudo de novo, acaba entrando naquela piloto automático, né, que a gente fala, e vai vivendo, e vai tocando, e sem se conectar bem com a gente mesmo, com as pessoas, sem se conectar com quem está com a família, às vezes mal na relação com os colegas de trabalho. E quando tudo isso se manifesta no corpo físico, na ansiedade, na gastrite, no excesso de comida, no excesso de bebida, no excesso de remédio, aí que a pessoa às vezes, faz o clique de buscar ajuda. Porque senão vamos tocando, vamos levando, até que a coisa estoura e fica muito grave. E isso gera uma preocupação, está gerando uma tensão que a gente decidiu vir conversar sobre esse tema aqui, porque a gente está sentindo que é um tema importante e que a gente precisa olhar com mais cuidado para a nossa saúde emocional. E não só quando essa saúde emocional ficou tão gravemente afetada que já começou a se manifestar no nosso corpo físico, né? Em consequências físicas. Então, tratar antes de ficar doente. Não esperar a doença se manifestar no corpo físico para dizer: ei, eu estou precisando de verdade de alguma ajuda. Aqui tem alguma coisa que eu preciso olhar. E isso, as mulheres, nós mulheres, conseguimos ver isso mais rapidamente que os homens. Os homens, às vezes, vão levando a um extremo. Tem mais dificuldade de olhar e dizer: eu preciso de ajuda, né? Então, é importante isso. É importante a gente parar e dizer: eu estou bem, aonde que eu estou? Como é que eu estou com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo comigo?
Bom, a gente quer ouvir agora também o Roberto Farias. O que você pensa de tudo isso, Roberto? Bom dia.
Bom dia. Eu acho que as pessoas temos três dimensões em nosso existir. E essas três dimensões são o que a pessoa faz, ou seja, o fazer, o ter e o ser. E hoje estamos, a maioria das pessoas estão muito concentradas em ter coisas, adquirir coisas, comprar coisas, ter muitas comodidades. E isso está bem, mas quizás não é suficiente. Agora, muitos também pensam em que o importante é fazer. Então, tem que fazer uma atividade, outra, viajar, compartilhar quizás em algum clube. Mas acho que há uma dimensão que está um pouco esquecida, e essa dimensão do ser. Como a pessoa se sente consigo mesmo? Como a pessoa se sente em relacionamento com os outros? Como a pessoa se sente emocionalmente? Há muitas coisas que não têm que ver com o fazer ou ter. Têm que ver com como a pessoa se olha a si mesma. Qual é o sentido da vida que ela tem? Que sentido tem todo o que ela faz durante o dia? Acho que faltam momentos, faltam oportunidades para que a gente fique mais consigo mesma e possa dar passos em seu desenvolvimento pessoal. nesta dimensão, a dimensão do ser.
Como é que a pessoa, ela consegue, ao mesmo tempo em que ela está muito introspectiva, vivendo muito para dentro dela mesmo, e às vezes ela esquece, justamente é o contrário, ela esquece de se voltar e cuidar do seu interior. É meio complicado isso. Como é que essa pessoa pode conseguir isso?
Nós decimos que temos que viver em uma pulsação, onde é preciso ter introspecção, ter contato consigo mesmo, ter uma maior autoaceptação, mas também precisa saber ficar com outras pessoas, poder desenvolver relações interpessoais mais profundas, mais gratificantes, melhores.
Rejane, a gente sabe que você e o Roberto trabalham com biodança. Como é que você vê a biodança colaborando com essa questão da ansiedade, com essa questão de as pessoas não saberem que rumo tomar?
Bem, a biodança é um trabalho de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal também, que nos leva a um centramento. Quer dizer, o mundo todo está girando tão rápido e eu me perco olhando para fora. Então, a biodança é um convite de voltar para dentro. Onde eu estou, quem eu sou, o que eu quero, aonde eu estou e para onde eu estou indo, para onde eu quero ir. A biodança, ela através do movimento corporal, através do trabalho com a emoção e com a música que a gente trabalha, a gente vai trabalhando o sentido de integrar o que eu penso, o que eu quero, o que eu faço, o que eu falo. Porque quando eu estou perdida em tanto movimento que me descoloca, às vezes eu estou perdida lá na raiva, no medo, na culpa, e isso tudo gerando uma situação de caos, de labirinto, em que eu não consigo encontrar uma saída, a biodança vem para dizer, ei, olha aqui, te posiciona, te sente, conecta, respira, volta ao teu centro. E esse trabalho é um trabalho que a gente vai fazendo com progressividade. Uma aula você vai, ok, você já pode dormir melhor, já vai, de repente, já a tua insônia não vai ser tão forte, já vai te levar para um estado de harmonização. Mas o passo a passo é como um yoga, vamos comparar, é como uma academia. Não adianta tu ir uma vez na vida e já resolveu tudo o problema. Não. A biodança também é um processo, onde a gente vai, cada aula, cada passo, vai reorganizando, vai trazendo de volta aquele sentido existencial.
Bom, Rejane, eu acho que muitas pessoas vão ficar curiosas para saber um pouquinho mais sobre a biodança. Aonde as pessoas podem encontrar vocês?
Eu e o Roberto, a gente fundou o Espaço Néctar aqui em Espumoso, que é um centro para a gente justamente trabalhar o ser. Então, ali a gente tem reiki, a gente tem constelação familiar e a gente tem biodança. Se alguém quiser entrar em contato, eu vou deixar meu telefone. A gente se reúne todas as segundas para ter aula, para vivenciar o encontro da biodança. Mas não basta chegar lá, é preciso agendar. Então, eu vou deixar meu telefone, a pessoa liga. E a gente marca o dia para ir lá conhecer e vivenciar e a gente conversa. Tá. O meu telefone é o 99975-6146.
Para encerrarmos, Roberto, o que é que as pessoas vão encontrar lá no Espaço Néctar, para todas as suas dúvidas?
Eu acho que a biodança é um sistema extraordinariamente bom para as pessoas. Eu sempre digo, se você pratica biodança durante 3 meses, todas as semanas, uma vez por semana, e você não sente que sua vida é melhor, que ha enriquecido sua vida, você pode pedir o dinheiro de volta. Porque a biodança tem um poder muito grande. Importante dizer que o nome pode confundir as pessoas, porque dança, diz, tenho que saber bailar. Não, a gente não tem que saber bailar. São movimentos, exercícios com músicas. Não é tampouco uma terapia de palavras que a gente conta suas coisas. São exercícios grupais com música mas que tem poder muito grande para ajudar as pessoas a integrar-se consigo mesmo, a autoencontrar-se e a descobrir também as coisas mais essenciais da vida. Então, a gente que participa, que pratica, sentem que é um caminho muito legal. E nós gostaríamos que muita gente conhecesse também este caminho.
Nós agradecemos, então, a presença da Rejane Brock e Roberto Farias, nos falando, então, sobre o Espaço Néctar, nos falando sobre a biodança e como ela pode ajudar as pessoas nesse momento que nós vivemos hoje, um momento de pessoas ansiosas, pessoas que não sabem o rumo certo para tomar na vida. Se você tem interesse em conhecer, o telefone para agendar a sua visita é 054-9975-6146. Especial para o Giro da Notícia.